CBN Esporte Clube.
Olá, por supuesto, nosotros estamos na Argentina, sim, em Buenos Aires, parece, né? Olá, pessoal, 2:05, estamos começando com este tango portenho, escolhido aqui pelo nosso querido Marcos Cunha, para começar esse CBN Esporte Clube desta quarta-feira. Ah, meu Deus do céu, vou até colocar os fones aqui para ouvir as deixas de Marcos Cunha para mim.
Sim!
É... Que coisa, hein, minha gente? Tirando o absurdo da violência, as pessoas podiam dizer que eu ia falar o absurdo do Brasil perder para a Argentina.
Tome!
Não, o absurdo é a violência, né? Uma violência descabida e uma repressão mais descabida ainda, porque não teve controle, né? Teve, sim, quebra-pau. Inclusive, vi cenas terríveis de gente com cabeça sangrando depois de levar cacetada. Olha, cacetada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, hein? Vale salientar. Bom, gente com criança no colo, correndo, com medo da violência. Foi um negócio pavoroso antes da bola rolar ontem no Maracanã, né? Aí quando a bola rolou...
Que papelão, hein?
Que papelão! Pois é, Mr. Otamendi foi lá... Meteu a cachola.
Tome.
Fez 1-0, exatamente. Brasil perdeu, está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa México, Estados Unidos e Canadá.
Sim.
Tá bom? Sexto lugar. Se cair para sétimo, né? Lembra que esse ano não tem mais eliminatórias, né? Esse ano, se cair para sétimo, isso pode chegar a repescagem, aquela coisa toda, né? Lá com aquela turma da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim, que é uma repescagem com o pessoal da Oceania. Ai, 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 ai.
Ai, mamãe!
É, o negócio tá fácil não, minha gente, não tá fácil não, tá entravado até agora na goela esse 1-0, a forma como o time joga, inclusive. E o Gabriel Jesus, você viu a frase dele? Gabriel Jesus, atacante. É convocado para ser o 9 da seleção brasileira. O que, que o homem diz? Olha a frase, hein? Gol não é meu ponto forte.
Ai, ai, ai.
Como é que é o negócio? Eu não entendi. Deixa eu repetir aqui. Abre aspas. Gol não é o meu ponto forte. Fecha aspas. Como pode uma coisa dessa? O atacante da seleção brasileira mandar uma dessa numa entrevista. É um absurdo um negócio desse. Bom, estamos começando, né? Começando o seu CBN Esporte Clube, falando exatamente sobre a Argentina, Brasil e Argentina. Pode ter sido o último jogo do Messi, né? No Brasil, no Maracanã, com a camisa da seleção argentina, vale salientar, né? Hoje a gente vai falar ainda sobre Botafogo, tem novidades do Botafogo 13, que hoje tem entrevista coletiva, né? Com o William De Matia, o Dema, técnico do Galo. Novidades sobre o Nacional de Patos também, circuito mundial de vôlei de praia, que começou hoje, né, o top 16, não é isso? O Elite 16, melhor dizendo, né, do circuito mundial de vôlei de praia até domingo. Pelo menos no vôlei de praia a gente se anima, né? No vôlei de praia a gente se anima, no feminino Duda e Ana Patrícia liderando, né, paraibano George ao lado do capixaba André Steine aí, são os brasileiros no masculino com mais chances de chegarem à Olimpíada de Paris no ano que vem. É isso, tá bom? Vamos falar do Brasil que dá certo. Lá no CT Cangaço, parabéns pra galera do CT Cangaço, do vôlei de praia. Show aí com as principais duplas do planeta, todas, muitas delas vão estar nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. 2:08, mas chegando para 2:09... Depois dessa minha tristeza toda aqui por causa da seleção brasileira, Matheus Aquino, boa tarde para você, né?
Boa tarde, Caco, boa tarde, Marquinhos, e a todos que nos acompanham.
Você viu aquela horripilância ontem?
Fueira Diniz.
Não adianta Fueira Diniz, que sem quem escala é a CBF, queridão.
É.
Que escala,
isso é o problema.
Que escala é a CBF, querido?
Não. Agora eu tava lendo aqui, cara. E aí o Emerson Royal, a Avenida Emerson Royal, diz, aparentemente criticando o estilo de Diniz, né? Ele botou, abre aspas, não é fácil jogar assim, fecha aspas.
É.
Então é complicado. Ele diz que é um estilo de jogo totalmente diferente do Tite.
Como é que o eu faço uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta pra você agora, tá? Como é que o técnico, campeão da Taça Libertadores... Como é que o técnico, campeão da Taça Libertadores, que supostamente teria os melhores jogadores do país na sua mão para fazer uma seleção brasileira, como é que o técnico é ruim nesse sentido? Ele é ruim, é campeão da Libertadores e é ruim. Por quê?
Eu acho
ruim para a seleção? Não, queridão. E na minha opinião, tá entendendo? O Diniz não escala a seleção, não escolhe jogador. É isso que acontece.
É importante isso.
Entendeu? Ele não escolhe jogador.
Mas pra mim a questão tá muito básica, que o Diniz ele tá de forma abrupta, né? Afinal são poucos jogos até aqui à frente da seleção brasileira, tentando implementar a sua filosofia de jogo muito rapidamente. E o que eu acho é, técnico ele deve chegar já implementando a sua filosofia de jogo.
Quer que eu te diga uma coisa? Data FIFA, teve rodada do brasileiro? Não, né? Não teve rodada do brasileiro.
Não teve.
Se o Diniz pega o time do Fluminense, você acha que o time do Fluminense ia perder para a Argentina ontem?
Não perderia.
Não perderia. Perderia para a Colômbia na semana passada, como a gente viu?
Não perderia.
Claro que não. Claro que não. Aí você, mas como é que pode? Tá falando uma barbaridade dessa. O time é azeitado. Você não ia ter, talvez, não ia ter fui lá para o Conca agora. Fui longe, né?
Foi longe. Mais de 10 anos atrás.
Não ia ter o Cano, né? Não ia ter alguns, talvez, estrangeiros que jogam no Tricolor.
Arias.
Exatamente. Sim. Talvez não tivesse alguns estrangeiros. Mas, você acha que perderia?
Não.
Que você? Você que está ouvindo o CBN Esporte Clube, qual a sua opinião? 981-32-4088, 981-32-4088. Nós queremos saber de você, porque você é que importa aqui.
Isso aí.
Né? Você que manda nesse negócio aqui, CBN Esporte Clube. Manda aí a tua mensagem de texto, mensagem de áudio. Gente, curtinho, tem gente mandando aí com um minuto. Aí, ajuda nós.
Isso aí.
Ajuda, tá bom? Pra gente poder fazer o programa aí, todo mundo poder ouvir a sua própria voz aqui no CBN Esporte Clube. Que tá só começando, né, Marcos Cunha?
Destaques do dia.
Bom, claro que o destaque hoje aqui é essa vergonha que a seleção brasileira passou ontem no Maracanã. Eu digo vergonha porque a Argentina é campeã do mundo, perder de 1-0 foi pouco. Não, é o jeito que o time joga, gente. O jeito que o time joga é uma vergonha, tá? E aí, claro que a nossa equipe foi às ruas saber do torcedor paraibano, da torcedora paraibana. O que acharam aí do time da CBF? Hã?
O jogo de ontem foi muito fraco, um time sem coordenação. E na realidade eu chego a desligar a televisão para não ver o resto. Era para a gente estar numa boa posição, mas você vê o jogo anterior, foi um baba, por assim dizer, uma pelada. Se pegar meninos de beira de praia, joga bem melhor do que muitos jogadores ali.
Então é horrível perder pra Argentina, em pleno Maracanã. É uma lástima, né? Eu acho que também eu posso dizer, acho que os argentinos estão bobando ultimamente, né? Então vamos também louvar os hermanos, porque eu acho que em termos de tá bobando no futebol.
Falta um pouco mais de garra nos jogadores. Eu acho que hoje é o que falta, entendeu? E ter um pouco mais de tática, né? Eu acredito que seja isso, entendeu? Em si, o jogo do Brasil ontem, o Brasil até que jogou bem, né? Acredito que jogou bem, pelo que eu vi lá. Só que faltou um pouco mais de garra.
Uma tristeza geral, viu? Não tem... Ali tem muitos jogadores que não merecem estar vestindo a camisa da seleção, né? Não tem organização, não tem nada... A turma se preocupa mais em tumultuar o jogo do que jogar o próprio futebol, né? Porque não tem jogadores à altura, né? É difícil a gente entender o que está acontecendo.
Treinador muito ruim, os jogadores péssimos, só de nome quem fazer a mídia. Na realidade, eu acho que ela não vai, talvez nem se classifique para a Copa.
É um sentimento muito ruim, porque eu sou de uma geração de um bom futebol, né? Os anos 80, de Zico, Sócrates... Né, Júnior, então eu sou flamenguista. E isso me dá Uma tristeza, porque eu vejo hoje que eu acho que tinha mais amor ao futebol, à chuteira, como a gente dizia, a pátria. Hoje eu acho que é mais uma questão de aparecer, o dinheiro em primeiro lugar. Eu acho que falta técnico, falta uma boa estrutura da CBF, falta, assim, vontade, amor à pátria.
Que papelão, hein?
Vixe, rapaz, o pessoal tava... aperreada, né? Brabo.
A língua afiada.
Foi na rua hoje, o pessoal tava brabo pra falar de seleção brasileira, o pessoal tava com raiva, e não é à toa, não. O brasileiro não tem mais prazer. Concordo. Isso é verdade. A gente não tem mais prazer de ver um jogo de seleção...
Não tem perspectiva de
título. Não tem mais prazer de ver um jogo de seleção brasileira, gente.
E o que eu ia comentar?
O brasileiro não tem mais aquela vontade de se reunir. Só o pessoal do Cajueiro que se reúne, né? Mas começa desde cedo, na hora do jogo ninguém nem vê.
Ah, é? Não tá vendo, não.
Ninguém nem vê, né? Não tem não sei quanto tubo de cana já do lado, já vazio. O pessoal não consegue nem analisar o que tá vendo ali no jogo.
Então, o que eu tava comentando, Caco, no começo é o seguinte. Eu acho que técnico algum ele deve implementar seu estilo de jogo de forma abrupta. Eu acho que ele primeiro tem que se adaptar aos seus jogadores. Eu acho que o Diniz primeiro tinha que dar uma sequência aí ao trabalho do Tite, a forma como o Tite joga, a forma como o time de Tite jogava. Eu acho que quando você é um grande entendedor tático, você tem que dar essa sequência. E aos poucos você vai implementando o seu estilo de jogo. Eu acho que o Diniz, a partir do momento que ele chega, ele já quer impor o dinizismo. E eu acho que isso é um problema e a seleção está sentindo muito isso. Fora, claro, as convocações muito ruins, nomes bem questionáveis e outros melhores de fora.
Muito bem, como tem muita gente falando de seleção aqui, eu vou começar a ouvir pessoal, né? Depois a gente entra nos assuntos aqui do Botafogo. Boa. Tem muita gente falando de seleção. Marcos do Bessa, por exemplo, é torcedor do Botafogo. Tá falando de seleção, né, Marco?
Ah. Boa tarde, Caco. Matheus Aquino e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Bessa. Infelizmente, quem tá acabando a nossa seleção é a própria CBF. Tá? Infelizmente, é a CBF. Como é que vai passar mais de ano em busca de um treinador? Será possível, gostaria de saber do Matheus Aquino, será possível que a CBF não tenha dinheiro para pagar a multa rescisória de Ancelotti? Isso é uma vergonha. Tá? E Gabriel Jesus, meu Deus, só faz chorar, cara de choro. Meu pai do céu.
Na verdade, o que o pessoal tá achando é o seguinte também, sabe, Aquino? Meu menino prodígio, é o seguinte... A seleção brasileira só tem... Ainda tem o quê? Ano que vem, né? 25, 24
Sim.
E 25 Sim. de eliminatório. Tem 2 anos de eliminatório. Eu tô achando que o pessoal tá meio que... Sabe como é que é? Não tem problema se a gente largar atrás. Não tem problema
tem
se
tempo
a gente...
pra corrigir.
Tem tempo pra corrigir. Será que tem mesmo tempo?
Olha, respondendo a primeira pergunta do Marcos do Bessa. A CBF tem dinheiro? Olha, CBF em 2022, ela bateu recorde de faturamento... em toda a sua história. Os resultados financeiros foram aprovados na época por unanimidade pela Assembleia Geral, aprovada pelos 27 presidentes das federações estaduais, e o valor foi de 1,72 bilhão de reais.
Bilhão.
Bilhão. 1,72 bilhão de reais.
1,072.
Então é 1 bilhão...
E 72 milhões.
Isso, 1 bilhão e 72 milhões. Então a CBF tem dinheiro para pagar a multa de Ancelotti? É claro.
Quanto é a multa de Ancelotti? Fala para mim. Vamos pagar a multa.
Vamos
pagar a multa do Ancelotti?
Tem condições? Tem. Agora a CBF...
Fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha para a CBF.
Vamos.
Para trazer logo o Ancelotti. Ele não assina com o Real Madrid, vem logo. Vamos abrir uma vaquinha. Vaquinha dos brasileiros para que Ancelotti assuma a seleção brasileira. Já que a CBF não tem a grana.
66 milhões a multa de Ancelotti.
Milhões de euros ou reais?
Reais.
Reais.
66 milhões de reais. E o faturamento da CBF ano passado
ainda ficava 1 bilhão. Ou seja, ainda ficava no 1 bilhão, né?
1 bilhão e 10 milhões.
Exatamente.
Né? Dinheiro de sobra, né? Agora, a seleção brasileira, ela é tão atraente para um técnico de primeira prateleira do futebol mundial? Eu acho que não. Porque o Ancelotti está toda hora brigando para ser campeão espanhol, campeão da Champions League, campeão mundial. E seleção é para ganhar um título a cada 4 anos. Eu acho que é seduzente assim para um técnico de primeira prateleira? Acho que não. Para o Diniz é muita coisa, mas para o Ancelotti eu acho que não.
Muito bem. O Thiago Augusto, vamos ouvir, Marquinhos, o Thiago Augusto? O que o Thiago está falando?
Olha, eu achava que só o Botafogo tirava meu juízo, mas a seleção também está conseguindo. Mais um jogo horrível. Gabriel Jesus falar aquilo, falar que no gol não é forte dele. É a mesma coisa você, jornalista da CBN, da Rede Paraíba, falar que entrevistar não é o seu ponto forte, sendo que é jornalista. É brincadeira, viu?
É isso.
Muito boa, muito
Eu sou
boa.
Brabo.
Excelente analogia.
É. Vamos com o Regi.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, bancada CBN e os ouvintes. Eita, Caco, e agora, hein? Dancemos tango, apanhamos dentro e fora de campo. Poxa, vamos. E aí, a seleção agora vai ter mais torcida para esse jogo da seleção, vai? No brasileiro só basta do cabo trocar duas tapinhas, que eles já estão suspendendo. Cruzeiro sem torcida, Vasco sem torcida, Curitiba sem torcida. Lá uma briguinha com a cara, e agora? Ontem foi briga generalizada. Tem que punir a seleção, não pode ter mais público, não. O que é que você acha? Vai ser punido? Um abraço aqui, a galera do Cajé tá tudo ligado, todo mundo irado, vai. Marco tá com raiva, Marco é botafoguense doendo aqui, sabe? Mas também tá pela seleção. Marco tá chorando, coitado. Eu digo, Marco, não chora não, que começou agora. Meu amigo Reinaldo Alves apostou contra o Brasil e ganhou. Acho que ele ganhou uns 2.000 contos ontem, viu? Um abraço aqui, Nil já tá bêbado aqui. Nil já tá irado com a seleção. Tá todo mundo aqui escutando. Boa tarde pra vocês, tudo de bom, fui.
Muito bem, valeu, Regi. O seu Wagner, o que que o seu Wagner fala?
O que aconteceu no jogo do Brasil é uma vergonha.
O seu Wagner fala pouco, mas fala muito. É, Ana?
Cirúrgico.
Exatamente, cirúrgico, né? E o JJ, só pra gente completar esse bloco de áudios aqui, com o JJ. Fala aí, JJ.
Alô, boa tarde, bancada CBN, aqui é JJ. E aí, que papelão da seleção brasileira, né? Da CBF. E queimar Fernando Diniz. Se fosse ele, não tinha entrado nessa furada. Um abraço à bancada. Tudo de bom. Papelão,
hein? É isso, minha gente. Pessoal, hoje foi um comentário, né? Brasil e Argentina. Olha os hermanos argentinos dançando um tango em Maracanã. Sim, por supuesto. Una vergüenza para nosotros brasileños,
¿no? Grande vergüenza.
Una vergüenza para nosotros, sí. Enfim, vamos embora tocar o barco aqui. O pessoal vai falando de seleção, a gente vai comentando aqui, mas agora o assunto é Botafogo, que confirmou a renovação de contrato de 3 jogadores remanescentes aí da temporada 2023. O grupo segue na preparação para o primeiro confronto de pré-Copa do Nordeste, né? Que o Jacuipense, já lá no dia 7 de janeiro, vai ter amistosos aí, jogos teste, né?
Isso aí.
Jogos teste, olha só. Para a temporada de 2024, Juliana Bandeira é quem traz as informações do Belo pra gente.
Botafogo! Fala, Kakovski, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá aí no estúdio e que tá acompanhando o CBN Esporte Clube, né? Temos informações a respeito do Botafogo. A pré-temporada já começou, treinos, tudo bonitinho lá no CT da Maravilha do Contorno. E ontem, de tarde, o Botafogo anunciou por meio das suas redes sociais a renovação de contratos de 3 jogadores que defenderam o clube na temporada 2023 e vão permanecer na temporada 2024. O primeiro deles é o atacante Bruno Mota, ou meia ofensivo, que acabou perdendo espaço no elenco de Surian ao longo da Série C. O atacante Kiko, ex-Auto Esporte, também foi um dos que tiveram o contrato renovado. Ele acabou sendo contratado no meio da Série C e teve poucos minutos de atuação no Belo sob o comando do Felipe Surian. Teve ainda a confirmação da renovação do goleiro Wallace. O torcedor lembra bem que ele teve boas apresentações quando o goleirão Mota, o Paredão, precisou ser substituído em alguns momentos da Série C. O Botafogo segue na sua preparação. A gente lembra que a ideia inicial, inclusive o próprio Christian de Souza informou isso na coletiva que ele concedeu na última segunda-feira, que a ideia do Botafogo era, de fato, manter a base do time para a temporada 2024. Só que, com vários jogadores vindos do mercado ali do eixo sul-sudeste, né? Ficava bastante difícil competir não só com a questão financeira, mas também com a visibilidade que esses atletas acabam tendo na disputa de campeonatos ali do eixo sul-sudeste em comparação ao campeonato paraibano. Então, acabou acontecendo que o Botafogo não conseguiu fazer com que essas peças permanecessem no elenco para a temporada 2024 e teve que basicamente reformular todo o grupo, ficando aí esses três jogadores que tiveram seus contratos renovados e também o Pipico, né, o centroavante, que acabou fazendo 3 gols em 2 jogos ali no finalzinho do quadrangular da Série C. O contrato dele foi renovado, aliás, o anúncio dessa renovação foi feito logo depois, aliás, no mesmo dia em que o Botafogo anunciou a saída do Felipe Surian, logo depois da eliminação da Série C do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar, o primeiro confronto do Botafogo é já na pré-Copa do Nordeste, né, que acontece dia 7 de janeiro contra a Jacuipense. Lembrando também que esse confronto é eliminatório. Quem vencer avança na competição e quem perder tá fora. Com informações do Botafogo, Juliana Bandeira para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Ju Bandeira. Obrigado aí pelas informações do Botafogo, esses reforços. Só mais um adendo aqui a respeito da seleção. O Brasil pode ser punido, pela briga no Maracanã, e a CBF também pode ser responsabilizada, né, pela FIFA, pelo ocorrido ontem, né, no jogo contra o Brasil. Acabamos de ver aqui no jornal Hoje, tá certo? A gente tá aqui, mas tá de olho em tudo, tá certo? Falando sobre essa lista aí, Matheus, essa lista que a Ju Bandeira falou no Botafogo para a temporada 2024, essa turma aí.
Eram 3 renovações que eu já vinha dizendo aqui, né? Não tinha cravado os nomes, né? Porque a gente ainda não podia soltar, mas eram 3 renovações já caminhadas há alguns dias, né? O Wallace, o Bruno Motta e o Kiko. O Alisson é um goleiro que, como o Ju trouxe, nas poucas vezes que entrou, se não me engano foram 4 jogos no ano passado, correspondeu bem. O Bruno Motta praticamente não jogou, mas desde que ele foi contratado pelo Belo, tem-se uma expectativa com ele dentro das 4 linhas. É um jogador que tem qualidade no passe, chega bem, também marca bem. E o Kiko fez apenas 1 jogo, né? Chegou bem na reta finalzinha da Série C, não tinha muito mais o que fazer também. Mas é um jogador que a gente sabe das qualidades, né? Afinal, a gente acompanha bem aqui na Paraíba, até porque ele já fez boas aparições no futebol paraibano.
O Kiko estava jogando no Auto Sport, não é isso?
E estava na minha seleção do Campeonato Paraibano.
Estava na sua seleção do Campeonato Paraibano. O Kiko. Ele realmente é essa... O Auto Sport foi rebaixado. E aí, às vezes, o torcedor, né, a gente também, faz esse comparativo. Ah, um jogador que veio de time rebaixado. Ele, óbvio, foi contratado antes... Não foi agora a contratação dele. Ele foi contratado ainda... A Série C estava rolando, isso, né? Mas é isso mesmo, Botafogo é um jogador para o Botafogo da Paraíba?
Eu acho, porque vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas ele se destaca porque o time é muito ruim, tá, mas tem que entender que ele não está jogando no time do Auto Sport contra o time do Auto Sport, ele está jogando com o Auto Sport contra outros times, e contra os outros times ele sempre foi muito bem. O Kiko é um jogador muito agudo.
Inclusive brabo, né?
Era brabo, exatamente. Ele fez aspas fortíssimas,
eu diria. E o que mais? Você completar, eu
rápido,
te interrompi.
Agudo, muito habilidoso, finaliza bem, não é um goleador, mas para as características da posição dele, acima de tudo, é um jogador muito bom. Muito habilidoso, dribla bem, é rápido, inferniza as laterais, então eu achei uma aquisição muito boa, especialmente para compor elenco, que eu não acredito que ele vá ser titular. Mas na hora que Christian de Souza olhar para o banco e precisar de alguém rápido para cansar a defesa, o Kiko é o nome certo.
Muito bem, atendendo você pelo 981-32-488, pessoal mandando mensagem aqui, né? Hoje os assuntos giram, mas sempre voltam para a seleção brasileira. O Baiano de Tibiri está dizendo aqui que seleção brasileira fica apostando em jogadores de fora, né? Os chamados estrangeiros, e deixando as caras que estão fazendo uma boa temporada no Brasileirão.
Ah, isso.
Tem um detalhe também, viu, gente? Tem um detalhe também, claro que tem times bons fazendo um campeonato brasileiro bom, mas o campeonato brasileiro deixou de ser uma grande vitrine, digamos assim, um grande campeonato em relação aos outros campeonatos do mundo, né? A gente vê, por exemplo, o Tiquinho Soares, que saiu daqui, foi tentar a carreira a Leymar, jogou no Porto, jogou na China, voltou arrebentando no Campeonato Brasileiro. O que que eu quero dizer? Que Tiquinho foi aprimorado, né? Sim. O Tiquinho foi aprimorado nas temporadas que passou na Europa e voltou comendo a bola, que a gente viu no primeiro turno com o Botafogo esse ano, voltou comendo a bola E até então era artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, o Tiquinho Soares. O Hulk aconteceu a mesma coisa no Atlético Mineiro, né? No primeiro ano, na primeira temporada dele com o Atlético Mineiro, vindo de temporadas no exterior, o cara veio simplesmente arrebentando, comendo a bola no Campeonato Brasileiro também, sendo craque do Campeonato Brasileiro. Foi exatamente antes da última Copa do Mundo, né? Em que a gente ficava falando aqui do Hulk ser...
Tinha até a expectativa dele ser
colocado. Exatamente. E não foi.
Não foi,
é. Não foi, né? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro naquele momento.
Do ano, do futebol, né?
Foi
brasileiro.
Do futebol brasileiro, não foi convocado para a seleção brasileira. Então, tem muito disso, né? Tem muito disso quando envolve seleção brasileira. Eu achei o Alexandre aqui mandando seleção só decepção, Alexandre. Né? Fazendo uma rima. Abraço para a galera do Cachoeiro. Abraço. O Nil já tá bêbado. Que isso, Rafa? Que isso? Como
é no calor
pode?
Desse, um o Alexandre. Álcool realmente, pensa.
Mas o pessoal não para lá, não é? É de segunda a segunda o expediente lá, né?
O Roger é pesado, né?
O negócio é pesadíssimo. O Renato tá mandando aqui o trio de goleiros anunciado aqui pelo Nacional de Patos. A gente daqui a pouquinho tem o Gabriel Abdon, o nosso querido Peter Gabriel, falando. Boa. Direto sobre o time do Sertão. Já a gente fala aqui para você, tá bom? Aí ele manda um boa tarde aqui. O Arthur Dalialto mandou aqui aquela canção argentina, né? Aquela turma cantando no Maracanã. O Arthur estava torcendo para a Argentina ontem, né? Aliás, a gente tem visto muito isso na cultura do futebol brasileiro, o pessoal torcer pela Argentina. Vamos embora? Olha o trem passando. Então, daqui a pouquinho tem mais CBN Esporte Clube. Muito bem, estamos de volta, 2h37, né? De volta com o seu CBN Esporte Clube desta quarta-feira, repercutindo aqui a derrota da seleção brasileira e muitas outras coisas, entre elas também o Botafogo, com os remanescentes, né, da temporada 23 sendo contratados para 24, Wallace, Kiko e...
Bruno Mota.
Bruno. Kiko, Bruno, quase o KLB, né? Só não foi KLW, sim, né? Foi KLW. Kiko, Bruno e o Wallace, não foi KLB.
Quando eu nasci, o KLB estava estourado.
Exatamente. Foi KWB, na verdade. Né? Muito bem, vamos falar do 13? 13 que daqui a pouco, logo depois do CBN Esporte Clube... Infelizmente, porque senão aí a gente ia tentar colocar ao vivo também aqui, né?
Verdade.
Como a gente colocou o Christian de Souza, colocar o técnico William de Matia, que vai conceder a primeira entrevista coletiva dele.
Isso aí.
Lá no Presidente Vargas, né? E a Isabel Rodrigues, nossa querida Bebel, tem Boa. Informações a respeito do Galo da Borborema.
Olá, muito boa tarde para você que tá ligado no CBN Esporte Clube. Tô chegando para falar do 13, do Galo da Borborema, que começa aí as movimentações de sua pré-temporada. Na última segunda-feira, o técnico William de Matias já chegou em Campina Grande e hoje, logo mais, às 15h, concede sua primeira entrevista coletiva lá na sala de imprensa do estádio Presidente Vargas. Além do William de Matias, o presidente Arthur Bolinha também vai estar presente nessa entrevista coletiva. Eles juntos devem traçar as metas e mostrar um planejamento para o ano de 2024, em que o Galo tem calendário cheio, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D, além do Campeonato Paraibano, onde vai defender o título. Afinal, foi por conta da conquista do Campeonato Paraibano deste ano que o Galo da Borborema conseguiu esse calendário cheio para 2024. Até o momento foram anunciados 26 atletas do elenco do Alvinegro. Alguns nomes devem ser ainda anunciados no decorrer dos próximos dias e os trabalhos começam oficialmente no dia 1º de dezembro. Lembrando que a diretoria também anunciou um jantar festivo para apresentar todo o elenco para a torcida. Esse jantar vai acontecer no dia 4 de dezembro, o ingresso custa R$150, então aí é uma forma de aproximar o torcedor já desse time que vai defender o Galo da Borborema em 2024. Então é isso, a gente fica aí no aguardo dessa coletiva e das primeiras palavras do William de Matias já falando, projetando a temporada 2024 no Galo da Borborema. Com informações do 13, Isabel Rodrigues, para o CBN Esporte Clube.
Muito bem, 2h39, Matheus Aquino aqui, o nosso menino prodígio. Achando caro 150, menino prodígio?
Salgadinho.
Salgadinho, você achou? Mas para o cara que é abnegado, né, torce pelo time, quer ajudar também o time, sim, sim, né? Além de que ele vai para uma festa, vai lá também, né? Para os comes bebs, aquela coisa toda. Será que vai ter comes bebs dentro desse 150?
É possível que tenha, né?
É, né? Com tipo 150, uma consumação mínima, né?
Nesse calor, com 150, quanto de caldo de cana eu não consigo comprar? Eu fico pensando.
Aí você vai ter uma hipoglicemia. Aí não tem condição de tomar tanto caldo de cana assim, é ou não é?
Mais boa, né, Marquinhos?
Não, tome dois com um pão doce, no máximo.
Um pão passou, doce?
É, passar disso. É, pão de quê? Bolo de bacia.
O que é bolo de bacia?
É o bolo de É, lá em Pernambuco é bolo de bacia, aquele bolinho de saia. Entendeu? O que os americanos chamam de cupcake. É, exatamente. É o nosso querido e valoroso bolo de saia. Entendi. Só que sem tantos enfeites, né?
Sim.
Exatamente.
Na minha região é mais famoso a orelha de pau.
Conheço também, conheço também. Ó, e tem também aquela Carolina também, né? Sensacional aquele doce. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para Patos agora? Falar dos primeiros jogadores anunciados aí pelo Nacional de Patos para a temporada 2024. Quem traz é ele, Peter Gabriel, nosso Gabriel Abdon.
Nacional! Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Olha, depois de anunciar o técnico Michel Lima e também toda a comissão técnica para o ano de 2024, chegou a vez do Nacional de Patos começar a apresentar os seus jogadores, os atletas que vão compor o elenco do Canário no ano de 2024 na disputa do Campeonato Paraibano. E o Canário começou direto pelos goleiros, tá? Anunciou os três de uma vez, começando pelo Lucas Emanuel, que é mais conhecido como Lucão, ele que tem 25 anos, e estava no Fonte Nova, lá de Belém do Pará, mas ele é formado pela base do Cruzeiro e também passou por clubes como o Arouca de Portugal e o Betinho Democrata, os dois de Minas Gerais. Na sequência, o Ítalo Daniel, que estava no Iguatu do Ceará, que inclusive foi um dos adversários do Nacional de Patos na Série D de 2023, ele que tem 23 anos, passou por clubes como Floresta, Horizonte, Ferroviário, todos lá do Ceará, né? Assim também como União Mogi de Minas e o Motoclube do Maranhão. E por fim, o Tauan, de 20 anos, que já é uma peça bem conhecida até pela torcida do Nacional, porque ele é cria do Canário, o seu primeiro clube foi o Nassa, inclusive ele passou por lá já esse ano, mas ele também atuou pelo Globo do Rio Grande do Norte, né, de Ceará Mirim, e o seu último clube foi o Laguna, que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Potiguar. No ano que vem, diferente desse ano, o Nacional de Patos vai ter apenas o Campeonato Paraibano para disputar, já que ele não conseguiu uma continuidade na Série D e nem conseguiu o acesso para a Série C. A pré-temporada do Canário está prevista para começar no dia 12 de dezembro, então menos de um mês para que os jogadores do Nacional estejam fazendo a sua preparação para o Campeonato Paraibano do ano que vem. Com informações do Nacional de Patos, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Muito obrigado, meu querido Peter Gabriel Abdon, trazendo as informações, então, do Nacional de Patos, né, para a alegria do Renato, que é o nosso embaixador do Canário do Sertão aqui. Tá aí, Renato, tá dada a notícia aí, tá bom, para você. Você estava esperando aqui, mandou mensagem, está dada aqui, ele falando sobre o elenco, né, o elenco já sendo anunciado no Nacional de Patos para a temporada de 2024.
Que tem só paraibano pela frente.
É o seu Ramos. O senhor Ramos está aqui, mandou uma mensagem para a gente aqui. Ele está dizendo: um brasileiro não concordar e se revoltar pela maneira como as coisas no nosso Brasil são conduzidas, inclusive o futebol, eu até concordo. Agora, torcer contra seu país é inadmissível para o senhor Ramos aqui. Eu duvido que tenha ou que tinha argentino ontem torcendo pelo Brasil.
Não tinha.
Não tinha.
Não tinha.
Também não tem pra quê, né? Campeão do mundo. Ganhou a última Copa do Mundo, para quem da Argentina vai torcer pro Brasil, né? Não tem. Agora, eu vejo, e aí eu concordo com o senhor Ramos, eu vejo, né, muitos aqui, ontem, hoje mesmo, pela manhã, eu vi gente com camisa da Argentina na rua.
A globalização.
Camisa da Argentina, torcendo pra Argentina.
Tanto é, e esse fenômeno é cada vez mais crescente.
É brincadeira o negócio desse. Já diria o Gerson.
A gente vê mais hoje em dia criança torcendo pro Barcelona, pro Real Madrid, do que pro Botafogo, do que pro Campinense, do que pro 13. Isso é o que? O fenômeno da globalização. É a criança ver um Manchester City jogando um bolão, sendo campeão. É você ver a seleção brasileira...
Aliás, você foi criado assim, né, Matheus? Aqui?
Negativo.
Você foi criado assim, né, com eu não posso falar o nome, foi, mas no leite em pó, é ou não é? No leite em pó, na mamadeira, claro,
natural.
Conferindo os campeonatos europeus, ou não é?
Sim, é verdade.
É, até por aí. Você faz parte desta geração também. É, não é? Deixa eu falar com o Gutenberg aqui, mandando boa tarde pra gente. Vergonha foi o jogo da seleção brasileira ontem. E mais um comportamento injustificável dos torcedores baderneiros, segundo ele. Com a seleção com jogadores pífios, com técnico perdido e descontrolado à beira de campo. Eu não vou continuar porque o texto dele é um TCC grande demais, não dá.
Que é isso, meu querido, filho, calma.
Meu querido Gutenberg, lá de Manaus. Mas se bem que eu vou continuar, porque o cara mandar uma mensagem lá de Manaus, pode ser um textão, merece, né? Merece. Fernando Diniz tem que ser demitido já, segundo ele aqui. Enquanto há tempo, vexame no campo e na arquibancada, lamentável. Abraço a todos da equipe. Gutenberg, lá em Manaus. Um abraço pro povo manauara, conferindo ao vivo aqui o CBN. O Júnior disse, boa tarde, Fernando Diniz como técnico do Botafogo da Paraíba. KKKKK, não. Deixa ele no Fluminense. Deixa ele no Fluminense. Júnior, desbancado. Ele disse que foi dormir no segundo tempo. Fez bem.
Eu também.
Né? Fez bem.
Eu também.
Fez muito bem. Aliás, muita gente fez isso, né, Júnior?
Opa.
Foi dormir no,
melhor
no
segundo sagrado. Tempo.
Salvo engano, o meu áudio não foi pro ar. Aderson. Não, Aderson, não foi ainda. Né? São 2h46, a gente vai pro intervalo agora e daqui a pouquinho tem... No último tempo aqui do CBN, aí tem o áudio do seu Aderson. Opa. Machado. Tá bom, seu Aderson? Um abraço, até já. Tem nem trem? Entrou o trem agora. Eita, simbora. Muito bem, 2h49, estamos de volta aqui no seu CBN Esporte Clube, já com o terceiro e o último tempo da nossa jornada. Falar aqui do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o Elite 16, que começou hoje, né? Começando com o Qualifying, também conhecido como classificatório, né? O torneio classificatório, uma espécie de pré-torneio aí para o Circuito Mundial, que é o torneio principal, com as 16 duplas que vão para o torneio principal, né? Tem em cada naipe 16 de cada naipe, não é isso?
Uhum.
16 de cada naipe. Torneio principal começa na chamada fase de grupo só amanhã, tá? Os primeiros paraibanos a entrarem em quadra hoje são Vitor, Felipe e Renato. Já entrou, na verdade. Deve estar em quadra nesse momento. Vê o resultado aí pra mim, tá bom, Matheus Aquino? Tá. Vitor, Felipe e Renato. 14h, encarando a dupla carioca Johan e Lucas Agnello. Tá? É a dupla que tem a paraibana Andressa e a parceira Vitória, né? A carioca Vitória, entra em quadra às 5 da tarde de hoje. As adversárias são as vice-campeãs do Top 12, que aconteceu no último fim de semana, a Tainá e a EG. Andressa e Vitória falaram com a gente, né? Sobre isso, sobre esse Mundial, o Circuito Mundial aqui em João Pessoa. Vamos ouvir.
Estou muito feliz de ter conquistado minha primeira medalha em casa. Agora já é preparação e foco total para o circuito mundial, né? Então, essa medalha com certeza é um up a mais. A gente já está mais acostumado aqui na quadra, com o vento. Então, é aproveitar isso a favor, a torcida, e ir para cima. Estou até sem voz de tanto gritar. Mas queria, de antemão, agradecer a toda a torcida de vocês.
As expectativas para esse torneio, eu acho que são das melhores, né? Jogar em casa com a torcida junto, representando o Brasil. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso objetivo, no nosso foco, sempre junto, e que vai dar certo, né? Eu acho que o principal objetivo é passar do qualifying, mas sempre jogando tranquilo, jogando junto e fazendo o nosso. Eu acho que se a gente faz o nosso, tudo corre bem. E é isso. Estou muito feliz de jogar em casa com a torcida. Espero todo mundo lá. Vamos embora para cima.
Muito bem, Andressa e Vitória entram na arena daqui a pouquinho, 5 da tarde, né? E o Vitor Felipe e Renato Andrew venceram o Johan, né?
E o Lucas
Agnello. E o Lucas Agnello. 2-0 com duplo 21-15.
Perfeito.
Não é isso? Meu querido Matheus Aquino, menino prodígio, foi até lá para descobrir tudo pra gente. Deixa eu falar do seu Aderson Machado, que ele pediu um áudio aqui, vocês não vão.
Amigos, vocês não vão colocar meu áudio.
Tá aí, seu Aderson, vamos ver.
Bem, amigos do CBN Sport Clube,
Eu não perco mais meu precioso tempo vendo a seleção brasileira jogar. É isso aí, um abraço a todos.
É, ele não perde tempo. Inclusive, sim, ele tá com uma voz diferente, né?
Sim.
Ele tá fazendo aveludada, uma voz mais, né? Mais aveludada. Exato. Bem, amigos do CBN Esporte Clube.
Demais.
Um abraço. Um abraço. É o quê, pá?
Que demais!
É, demais. Simbora, é, professor Mauro, Caco, volta logo o Tite. Tem gente com saudade. Opa. Do Tite. O que, que é isso?
Dizem alguns amigos meus que ele está em outra seleção.
Ah, meu Deus do céu. Não.
Alguns
não,
amigos
não,
meus...
Que não, cara não. Vai sem graça.
É demais. Eu, demais até. É, foi a piada mais sem graça que eu ouvi nos últimos dias.
Ok.
Onde é que eu vou aí agora? Quem é que tá aí na vez? Fala pra mim, Marquinhos. O Jaburu! Fala, Rafael.
Com certeza. Se fosse o time do Fluminense aí, Fernando Diniz não perdia, não. Ele mostrou como é que trata a Argentina aqui no Maracanã. Fernando Diniz com o Fluminense não perderia esse jogo. Rafael Jaburu.
Muito bem, Jaburu. Beto. Fala aí, Beto e o amigo Melão.
Boa tarde, uma cara CBN. Aqui é Beto Sassaíra. Rapaz, tem ainda perde tempo para falar em seleção. Seleção. Não existe a seleção brasileira mais, não. Agora é a seleção dos empresários. Os empresários é quem manda na CBS, é quem determina quem é para ser convocado, não. O treinador ali é só de fachada. Um abraço para o amigo Melão. Eu queria que o Brasil de mim. Nem se cascasse para a seleção, nem se cascasse para a Copa do Mundo. Quem me resta é a vergonha.
Eu gosto de arretar até o final. Time Ré, sem vergonha.
É isso, meu filho, calma.
Ô Jefferson, fala aí.
Boa tarde. Em relação a seleção brasileira, infelizmente falta jogador. Só tem o Neymar. E o Neymar já é em fim de carreira. E machucado, fica muito difícil ganhar. Em relação ao que o rapaz, o comentário que o rapaz fez aí, eu discordo. Seleção, Copa do Mundo é o que todo atleta deseja. É o ápice da carreira de um atleta e de um treinador. E o treinador lá do Real Madrid pode não vir devido a ele não ver nenhuma perspectiva de vitória de Copa do Mundo.
Aí tem lógica, né? É, aí tem lógica. Ele tá vendo o time, tá vendo as peças que tem. Vê que não vai conseguir ser campeão do mundo com o Brasil, aí não tá afim de vir.
Não, eu não, pode, eu não vejo por esse lado. Faz sentido o que ele tá dizendo, mas eu não vejo por esse lado. É, ele quer ser campeão de Champions, de Mundial, que ele pode ser campeão todo ano. Seleção brasileira vai ser um título a cada quatro.
Depende da grana que bota no bolso. Se bem que o Ancelotti...
Ah, contar, Real Madrid? Né? E o Real Madrid paga quanto?
É, se bem que o Ancelotti, né?
O
Ancelotti não tem problema com na conta bancária, né?
E conversa.
Não precisa se preocupar com boleto, é ou não é? Não é, né, por aí?
Ele não tem prestação pra ele, não.
Não tem, né?
Não.
É tudo à vista.
À vista.
No Pix.
Tudo no Pix.
Tudo no Pix.
Tudo no Pix.
Muito bem. Didi!
Jamais eu vou perguntar de seleção. Que de Cisco não tá na CBN mais não. Eu não vejo ele de manhã mais com Denise. Dá pra falar sobre ele aí, por favor.
Tem um galo cantando aí,
né?
Tem um galo cantando ali no terreiro do Didi. Ô, Didi! Didi! Na verdade, você quer saber do Cisco, nobre? O Cisco não tá de férias. Ele merece.
Tá em puta cana. Puta
ele
cana.
Merece. Olha. Muito bem. Oh. Já? Ah, tá.
Cisco tá pegando avião.
Cisco. Ainda bem. Eu tava tomando um susto.
Também. Eu olhei até pro relógio.
Tomei um susto aqui agora. Carla Visão tomou um susto. Mayara Soriellen também. Quer dizer, Medeiros também tomou um susto aqui agora. É o Cisco que tá viajando.
Tá em Punta Cana.
Não é o programa que tá acabando, não.
Já passou pela Barbados, Maldivas, Uiraúna.
Eu vi uma foto, não sei se era ele, não. Era um cara muito parecido com ele, lá no show do Red Hot Chili Peppers.
Opa.
Não sei se era ele. É, muito parecido. Né?
É na Califórnia.
É qualidade. Né? Não. Você já veio com um hino do time de futebol da Rede Paraíba de comunicação.
A gente tem que botar no ar o hino.
Não, de forma alguma. Eu protesto.
É qualidade.
Ivanaldo, torcedor do Souza. Fala aí, Ivanaldo.
Boa tarde, Caco Marcos. Boa tarde, CBN. E aí, Caco, vai ter notícia do Souza hoje? Fale mais aí do Souza, rapaz. Notícia do Botafogo já tem demais. E o Campeonato Paraibano da terceira divisão, vocês estão transmitindo? vai ser Cruzeiro, vai ser transmitido, Cruzeiro de Itaporanga, ao vivo pela CBN, Jornal da Paraíba.
Bom, primeiro vamos falar do Souza, Matheus Aquino. Alguma novidade nenhuma?
Não, não tem não. A última foi Charles, né, que nós anunciamos ontem.
Sim, a última foi Charles.
Foi Charles,
né? Então, Ivanaldo, a última notícia do Souza foi essa. Se o Souza não dá notícia pra gente, aí não tem como dar, né?
Ah, é, exatamente. Não é? Exatamente.
Então, é por isso que fica difícil. Aí você fica, ah, fale mais do Souza, não fale tudo do Botafogo, aí, rapaz, ok. Astrogildo tá aqui com a gente pra falar o que, que é, Astrogildo.
Houve um tempo em que os torcedores estrangeiros torciam pela seleção brasileira, lotavam estádios torcendo pelo Brasil, e a gente não estranhava. O que estamos estranhando agora é que o protagonismo não é mais do Brasil, e nós não estamos acostumados com isso.
É, Astrogildo, é isso, Astrogildo, é verdade, né?
Sim.
A seleção, a camisa da seleção brasileira já foi referência no mundo aí para muita gente. A gente vê reportagens aí por onde vai, pelo meio do mundo. O pessoal, quando fala de Brasil, é camisa da seleção brasileira, né? É, o pessoal veste logo uma camisa da seleção brasileira. Mas, enfim, que cartão de visita que a gente está passando para o mundo agora, né? Nesse momento. Vilmar, o show. O que, é que foi o jogo, Vilmar?
É aí, amigos. Realmente treinar seleção é uma coisa, treinar clube é outra. Veja que Fernando Diniz, através do Fluminense, não perdeu nenhum jogo para os argentinos. Pelo contrário, ganhou lá e ganhou cá. Agora, treinar uma seleção durante 3, 4 dias, durante 3, 4 vezes no ano, é complicado. Aí, realmente, para instalar o jogo dele, fica difícil. Realmente não dá. Fernando Diniz não dá para a seleção por conta disso. Agora, em time, ele desmancha.
É, realmente, né? Clube é uma coisa, a seleção é outra, né?
Isso. E quando você tá com a cabeça nos dois, aí que é mais complicado, né?
Vamos pro Nelson Paulino? Dá tempo, mas não? Só vê o nome do Nelson Paulino? Como assim? Não pode uma coisa como essa. Vou mandar mais uma vez para ti, para ver se chega aí o áudio do Nelson Paulino antes da gente ir embora, de novo. Enfim. É, Nelson, a gente tá tentando mandar teu áudio aqui para o que o Nelson quer participar também, né? Claro, quer participar também aqui do CBN Esporte Clube. Cadê o Nelson? O Nelson tá aqui, ó. Ih, rapaz.
Ai, ai, ai.
Ih, rapaz. Ih, como pode, meu querido amigo?
E o relógio?
É, a tecnologia aqui ajudando nós, o Marcos Cunha, ajudando a gente.
Apanhando
3 horas já.
Ai, ai,
ai. Na verdade, aqui é o seguinte, né? O negócio tem tanta coisa aqui. Agora foi, ó. Tive que ir pro celular aqui pra poder mandar. Vai.
É aí, amigos. Realmente treinar seleção é uma coisa, treinar clube é outra. Veja que Fernando Diniz, através do Fluminense, não perdeu nenhum jogo para os argentinos. Pelo contrário, ganhou lá e ganhou cá. Agora, treinar uma seleção durante 3, 4 dias, durante 3, 4 vezes no ano, é complicado. Aí, realmente, para instalar o jogo dele, fica difícil. Realmente não dá. Fernando Diniz não dá para a seleção por conta disso.
7-1 para a tecnologia.
7-1 para a tecnologia, mais ou menos. Mas eu acho que agora foi.
Seleção ruim, horrível. Técnico fraco, jogadores horríveis. Foi essa a pior seleção de todos os tempos. Nem o 7-1. Os caras eram tão ruins desse jeito. Meu amigo, mó de perna de pau. Não tem uma jogada, não tem nada. Parece uma pelada. Não tem uma pelada, pronto. É melhor o cara viver uma pelada? Meu amigo, que seleção ruim, velho. Vamos logo, traga esse
logo esse
técnico aí, o estrangeiro, é
melhor.
É
isso, meu filho, calma.
Eita, é desse jeito. É melhor assistir uma pelada. Talvez melhor assistir a Copa João Pessoa de futebol.
O Rede Paraíba Futebol Clube não serve, não?
Hein?
O Rede Paraíba Futebol Clube não serve, não?
Não, não. Não, não. É isso aí, com toda certeza, vai por mim. Não vai nessa.
A gente tem que botar, Marquinhos, o hino do Rede Paraíba Futebol Clube.
Talvez o Rede Paraíba de Comunicação completo, tá? O time completo, talvez ganhasse.
Matheus aqui no time titular é bom.
É, hoje tem Cruz das Armas e Jardim Veneza, 19h, tá? Na Copa João Pessoa de Futebol Amador. Ontem, Bairro dos Novais e João Agripino se classificaram para a terceira fase da competição. Você confere os jogos, como disse o Nelson Paulino, é melhor assistir a Várzea, é o futebol amador. É, né? Então,
okay.
É exatamente. Então vamos para lá, para o CT. Ivan Tomás, no Valentino Figueiredo, também conhecido como Vila Olímpica. do Valentina ver a Copa João Pessoa de futebol amador. Amanhã, Matheus Aquino, amanhã vamos ter o Conselho Arbitral do Campeonato Paraibano 2024.
Verdade.
Os presidentes dos clubes, né, que vão disputar, dos 10 clubes que vão disputar a primeira divisão, vão se reunir.
Isso.
Para definir, então, fórmula, calendário, isso, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe que acontece no arbitral.
A previsão.
A previsão é de manter o campeonato, é manter a fórmula de 2023, é isso?
Isso.
A previsão.
E de o campeonato começar em janeiro e terminar em abril.
Terminar em abril. Porque senão começam os campeonatos nacionais, né? Logo no dia 21 de abril começam os campeonatos nacionais. Já mandou um pare aqui na minha cara. Vambora?
Tchau, tchau, né?
Vambora. Vem aí. Maiara Medeiros.
Valeu.
Muito bem. Logo depois do intervalo. Tchau, tchau.